Agora 10 horas e 13 minutos, é o CBN Cascavel, primeira edição que você está acompanhando. O Edivaldo ligado na CBN, o Dinarte Sutil. Lembrando que o ouvinte pode sempre interagir aqui com a CBN, pode mandar a sua mensagem de texto no WhatsApp 45991377533. E nós estamos tendo a satisfação de receber aqui o professor Pablo Jamilk. Ele é doutor em linguística cognitiva, para que a gente possa falar de assuntos bem pertinentes. Vamos falar da linguagem neutra, palavras racistas e alguns entendimentos que se dão por aí. Muitas vezes a gente não entende bem o que a gente está visualizando, o que a gente está ouvindo. Doutor em linguística cognitiva, o que a gente pode falar sobre esse doutorado?
A linguística cognitiva é um campo da linguística que basicamente estuda a relação entre o pensamento e a linguagem, né? Então, por exemplo, no meu doutorado, a minha pesquisa foi fundamentalmente como é que as pessoas concluem aquilo que elas concluem quando leem, escutam algo, veem algo, sentem algo, que é justamente com o princípio da inferência, quando você infere algo, né? Tira uma conclusão. E nós estudamos essa relação entre linguagem e mente. E partimos de um ponto de vista bastante científico, é muito interessante esse campo, mas nós não temos muitos pesquisadores interessados nisso no Brasil, infelizmente, né? Mas é uma área muito legal.
Em geral, como que você vê a interpretação que as pessoas dão? Nós vivemos aí um período, e estamos vivendo ainda, em que as pessoas consomem muita coisa, a gente fala muito em fake news, além da gente já ter a tendência de aceitar aquilo que a gente já defende, não é? A gente tem dificuldade de entender o que está sendo colocado ali também. Como é que você vê hoje o povo brasileiro? A gente está muito atrasado, doutor?
Não. Nós estamos, na realidade, no mesmo passo que o resto do mundo. Por quê? Se nós compararmos o Brasil com os Estados Unidos, o que é uma comparação comumente realizada, o povo brasileiro não está muito atrás, não está muito em posição diferente daquele povo, por exemplo, que teve o governo Trump e que votou em Donald Trump e que defendia todas as pautas do Donald Trump. Por quê? Porque essas pautas estão relacionadas com valores, em que as pessoas creem. E isso diz muito mais a respeito da relação entre a moralidade e a política do que em relação a um nível intelectual. As pessoas estão acostumadas a acreditar que a interpretação está muito vinculada à quantidade de conhecimento que se tem a respeito de um assunto. Mas Daniel Kahneman provou num livro que ele escreveu, que foi prêmio Nobel da Economia, inclusive, chamado Rápido e Devagar, que não é bem assim. A nossa tomada de decisão depende muito mais de como a mensagem afaga o nosso sistema límbico lá no cérebro do que em relação à lógica daquilo que se escreve.
Uma palavra que tem gerado bastante... Vários questionamentos têm chegado aqui à CBN Cascavel. Outro dia a gente até abordou um outro profissional aqui da área do direito. Palavra, por exemplo, terrorista. Os atos em Brasília, né? Muitos falam, os terroristas... É certo dizer que aquele ato teve a participação de terroristas e que aquelas pessoas são terroristas, professor?
Do ponto de vista linguístico, você só pode nominar algo como terrorista se estiver enquadrado dentro da lei de terrorismo, sabe? Essa a atitude você só pode nominar em relação a isso. Se o objetivo foi causar o terror, você tem um terrorista. Mas qual é o problema de você utilizar esse termo para nominar alguém? Isso tudo tem a ver com armadilhas do discurso. Quando você impinge o termo terrorista sobre alguma pessoa, você traz toda uma carga histórica negativa desse termo de forma intencional. Quando eu falo para você, Roberto, terrorismo, qual é a primeira imagem que te vem à mente? Não é, por exemplo, a dos Torres Gêmeas do 11 de setembro?
É aquele que solta bomba, é o Oriente Médio, é o pau pegando.
Pois é a catástrofe, né? Agora, olha que coisa curiosa. Na sua própria resposta, nós temos um relacionamento semântico, relacionamento de significado com a palavra terrorista. Você falou o cara que solta a bomba, o teu próximo termo foi o cara do Oriente Médio. Veja que isso foi uma generalização realizada pela história. Você pensa, pô, terrorista só tem no Oriente Médio. Então você imagina, alguém mora no Oriente Médio, é terrorista? Vê do Oriente Médio, terrorista? Sabe? Essa é uma forma de raciocinar que está pautada por narrativas. E é por isso que a utilização desses termos aqui ou acolá acaba gerando esses tipos de resultados, né? E esses resultados são todos capitalizados politicamente.
Várias mensagens chegando aqui, algumas mensagens em áudio. Pedi para o pessoal mandar mensagem de texto, porque facilita. A Ana diz o seguinte, aliás, eu iria até abordar esse assunto com você, sobre racismo, né? Quando a gente fala sobre palavras racistas, algumas atitudes, e ela faz uma referência. Se não estamos muito com mimimi, ela coloca aqui, vou ler exatamente como ela está relacionando essa pergunta e também uma observação. A Ana fala que no passado, quando se falava uma determinada palavra, ela não cita aqui a palavra, a pessoa entendia e absorvia com facilidade. Hoje, a sensibilidade é muito grande das pessoas. Isso é um avanço ou um retrocesso? Principalmente quando se fala em racismo. Entendeu a observação e a pergunta aqui da Ana, professor?
Entendi. A consideração a respeito de palavras ou expressões racistas hoje é algo bastante complexo dentro do mundo da linguística. Nós temos debates homéricos em relação a esse assunto. O que acontece? Eu vou dizer aquilo que eu falo em todas as minhas entrevistas, em todas as minhas palestras e em todos os meus livros. Palavras não são racistas. Pessoas são racistas, porque a palavra só adquire determinada carga semântica quando utilizada com uma intencionalidade. Vamos pegar um exemplo. No Big Brother, houve algo muito, muito assim, polêmico, que foi o fato de uma pessoa falar a expressão criado mudo e um dos participantes dizer, nós não falamos mais essa palavra. E aí ele perguntou, por quê? Ao que a pessoa responde, essa é uma palavra racista. Eu já escrevi alguns artigos sobre isso, inclusive existiu um no meu blog sobre esse assunto, sobre a palavra criado mudo, porque criou-se uma narrativa que a expressão criado mudo seria uma palavra de cunho racista. Por quê? Porque nessa narrativa, a pessoa que a criou diz que existia, na época da escravidão brasileira, um escravo que ficava ao lado da cama, segurando um copo d'água e que não podia falar. Por isso, criado mudo. Inclusive, em algumas versões dessa história, para deixar claro, isso é uma ficção, tá? Não existe registro disso nos livros de história. Em algumas versões dizem que esse criado tinha sua língua extirpada para que ele fosse um criado mudo. Bem, numa pesquisa etimológica simples, você chega à conclusão de que a palavra criado mudo veio para a língua portuguesa importada da língua inglesa. No inglês, criado mudo se chama dumbwaiter. Não sei se você vai se lembrar, Roberto, existia um elevador de carga nos hotéis que servia para levar a comida ou baixar os lençóis.
Isso.
Certo? Esse elevador era chamado de dumbwaiter. Dumb, no inglês, que significaria, nesse caso, algo como sem capacidade de algo que vem daí do alemão, dumma, né? E significaria surdo. E o waiter, garçom. Então é como se fosse um garçom, um auxiliar que não faz barulho, certo? Que não provoca nada desse tipo. E o móvel criado mudo tem o mesmo formato desse elevador. Quando foi traduzido para o português de Portugal, lá como criado mudo, veio para o Brasil também como criado mudo. E aí está a resposta. Não existe etimologia racista nessa palavra. Ninguém que fala, eu preciso comprar um criado mudo, pensa em alguma questão étnica quando fala sobre isso. Isso é uma narrativa que, dentro das teses com que eu trabalho, se chama calibragem semântica ostensiva. Traduzindo isso, você cria uma história, você cria uma narrativa para fazerem as pessoas acreditarem naquilo que você está dizendo, para basicamente você chamar a atenção para algo, mesmo que aquilo não seja verdade.
Interessante. O Márcio, negro ou preto? O que eu falo, diz ele aqui.
Nesse caso, a escolha vocabular para você é indiferente, porque nesse caso importa o seu interlocutor, né? Veja, foi muito comum durante muito tempo a comunidade se chamar comunidade negra. Hoje você ouve as pessoas falando os pretos. Eu, Pablo, como resolveria isso? Conversando com o meu interlocutor. Se ele fosse meu amigo, eu diria, como você prefere que eu faça menção? Eu faria essa pergunta. Sabe por que perguntar não ofende? Entende? Então é preferível você fazer uma pergunta dessa, em vez de você escolher um termo aleatoriamente. Isso se for necessário você fazer essa menção.
E se ele entender que é aquele termo, mas não tem já uma interpretação que se dá, que futuramente pode-se entender que de fato houve ali um entendimento diferente do que deveria ter sido?
Ah, isso é muito comum, né?
Porque vai se criando regra também, né?
Exatamente.
Por exemplo, índio indígena.
É, você hoje fala mais é índio. Pessoa indígena.
É, pessoa indígena, né? Outro dia o Lula estava falando, aí ele se atreveu, índio, depois ele já meio que corrigiu rapidamente, porque alguém ia dizer para ele, ó, não fala índio.
Aham, justamente porque essas são armadilhas discursivas, né? Quando eu falo armadilha discursiva, quer dizer, uma pessoa, por exemplo, como o Lula, que passou a vida inteira falando determinado termo, ele precisa se atualizar hoje de acordo com a cartilha, da pauta identitária. E essa cartilha muda. E ela muda muito rapidamente, né? Vejamos, por exemplo, como muda a sigla para designar as pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. Quando eu escrevi o meu livro sobre linguagem neutra, não havia PN. Era LGBTQIA+. Hoje você tem o P e o N a mais. Isso mudou em um ano. Então, tudo isso se atualiza muito rapidamente.
Muito interessante. Nós não temos mais tempo, a conversa está boa, outros ouvintes interagindo aqui. Vamos agendar numa próxima oportunidade. Pode ser, professor?
Com certeza.
Para que a gente possa falar mais, porque é um assunto que interessa a todos e muitas dúvidas. A gente observa que nós brasileiros, até quando você fazia essa comparação lá, não tem muita diferença, mas tem ouvintes aqui se manifestando dizendo o seguinte, que nós somos mais ignorantes em alguns pontos, não é? Mas aí a gente tem que discutir, ampliar aí, não é falar mal do nosso povo, né? Diz aqui um ouvinte, mas a gente percebe que a gente está mais, só que o Brasil é mais novo, se a gente for comparar com a Europa também, não é? E tem muita coisa que nós estamos ainda aprendendo, não é, professor?
São 523 anos de Brasil. Né? E nesses 523 anos nós não tivemos, por exemplo, educação formal em uma boa parcela deles, né? Mas em relação, quando nós pensamos em nível cultural, é muito comum que se faça uma comparação e nós pensemos, por exemplo, que o povo brasileiro seja mais ignorante, mas isso é falta de estudo antropológico. A ignorância existe com várias faces em todos os lugares.
É, e tem muitos intelectuais, quando a gente fala sobre crises e falta de... e conflitos, não é? Em países desenvolvidos, crises, comportamentos também, não é? Se a gente for entrar nessa esfera aí, não é, professor? Os Estados Unidos, por exemplo, que é um país desenvolvido, né? Quantas tragédias não acontecem com pessoas lá que... loucas, não é?
O maior movimento antivax é dos Estados Unidos.
É, então. Então, o que é ignorância, né? É, só falta de conhecimento, não é?
Fica aqui um ditado muito engraçado com o qual a gente trabalha, quem trabalha com ciência da mente, né? Todo mundo é burro da sua maneira.
Eu acho que resume bem. Professor, muito obrigado. Conversamos com o professor Pablo Jamil, que doutor em linguística cognitiva. Agora, 10h26. CBN.